Como o seu bolo e macarrão sem ter medo. Essa é a promessa de uma bioquímica francesa que fala de impacto glicêmico e agora lançou o seu suplemento milagroso.
Uma cápsula que reduziria o impacto glicêmico dos alimentos em 40%. Significa agora que você pode comer o que quiser desde que tome essa cápsula antes.
Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br/podcast.
Primeiramente, para quem não conhece, a gente está falando de uma autora de um livro que aborda os impactos glicêmicos dos alimentos e ensina como reduzir esse impacto no corpo. Mas a pergunta que fica é, qual a real importância disso para quem não é diabético? E mais, até mesmo para os diabéticos. Focar exclusivamente na redução do impacto glicêmico através desses truques vai trazer um benefício a longo prazo?
Pois é, eu acho que essa discussão tem que ser dividida em duas. Uma delas é qual a importância dos picos glicêmicos provocados pelos alimentos em pessoas saudáveis e em diabéticos. E a outra é se nós podemos nos basear em mecanismos teóricos para acreditar que um determinado suplemento vai ter o efeito que se alega que ele tem. Pessoal, não é segredo para vocês que eu sou um grande defensor da estratégia low carb para aquilo a que se presta. Por exemplo, emagrecimento, melhora de condições como pré-diabetes, diabetes, resistência à insulina, gordura no fígado, síndrome metabólica. Vocês já estão cansados de me ouvir dizer isso. E isso não é uma coisa que sai da minha cabeça, isso é uma coisa que está bem demonstrada na literatura. E no meu livro eu cito direitinho os estudos de alto nível, ensaios clínicos randomizados, feitos com um grande número de pessoas. Numa dieta de baixo carboidrato, nós escolhemos alimentos que têm um impacto glicêmico menor. Isso, pessoal, não significa que o alimento que tem um impacto glicêmico maior seja um alimento ruim para todas as pessoas. Como assim? Uma pessoa metabolicamente saudável, com uma boa composição corporal fisicamente ativa, pode consumir alimentos ricos em carboidratos, como frutas doces, como tubérculos do tipo batata, batata doce, pode consumir arroz com feijão, e isso não vai provocar nem ganho de peso nessa pessoa, nem nenhum impacto adverso na saúde da pessoa. Muito embora todos esses alimentos que eu acabei de citar provoquem picos glicêmicos. Qualquer alimento rico em carboidratos vai provocar uma elevação transitória na glicemia de qualquer pessoa, inclusive pessoas saudáveis. E esses picos glicêmicos que vão acontecer depois de comer uma batata ou uma banana, eles não apenas não causam doença em pessoas saudáveis, como eles não aumentam o risco dessas pessoas deixarem de ser saudáveis. O diabetes tipo 2, ele não é causado pelos picos glicêmicos repetidos que as pessoas têm durante a vida quando elas comem esse tipo de alimento.
Mas aí quem está nos ouvindo deve estar se perguntando, então por que que esse pessoal que faz low carb fica usando monitor contínuo de glicose ou por que que essas pessoas se preocupam tanto em manter a glicemia o mais baixa possível?
Bem, quando a gente está falando de pessoas que não são doentes, que não são diabéticas ou pré-diabéticas, o uso de um monitor contínuo de glicose é simplesmente uma ferramenta de compliance, ou seja, de adesão. É uma forma da pessoa monitorar se ela está, de fato, fazendo uma dieta pobre em carboidratos. Não que isso seja uma coisa baseada em evidências, tá? Não existe um ensaio clínico randomizado comparando pessoas que estão usando o Libre, o monitor contínuo, versus outras que não, para ver se dá diferença no resultado. Mas ok, não tem problema a pessoa verificar o impacto glicêmico que diferentes alimentos têm se ela está tentando seguir uma dieta de baixo carboidrato para resolver alguma coisa. Exemplo, a pessoa tem sobrepeso. Ela quer emagrecer. Ela poderia optar por várias estratégias alimentares para emagrecer, mas ela optou pela estratégia low carb, porque ela prefere não passar fome. E ela quer saber se ela realmente está seguindo essa estratégia low carb direito. Sim, uma das formas de monitorar isso é ver se os alimentos que ela está consumindo são realmente pobres em carboidrato. Vírgula, se bem que, se você estiver seguindo uma dieta low carb bem formulada, você não vai ter grandes picos de glicemia e o uso desse tipo de equipamento ele é um uso recreativo.
Eu acho que serve para as pessoas que ainda estão aprendendo quais alimentos têm mais ou menos carboidrato, perceberem o impacto que tem no seu corpo. E também ajuda quando a gente está consumindo um produto industrializado que tem vários ingredientes. Às vezes a gente fica em dúvida, levanta alguma suspeita. Será que aqui não tem nenhum açúcar escondido? Tem muita gente que não está familiarizado também com os nomes dos ingredientes, especialmente esses que vão nos industrializados, né? Então fica a dúvida. E é por isso que muita gente consome um alimento e depois mede o impacto glicêmico.
Mas eu quero novamente salientar que o impacto glicêmico, o pico de glicose no sangue após o consumo de alimentos, mesmo que seja um impacto significativo, como aquele que acontece quando você come, sei lá, biscoito recheado ou toma um refrigerante normal, isso não causa problemas de saúde em si. E não são esses impactos glicêmicos que vão fazer com que você acabe ficando diabético. O diabetes tipo 2 é uma doença de resistência à insulina que se desenvolve porque a pessoa acumulou gordura visceral. Então, sim, coisas como biscoito recheado e refrigerante são péssimas para você porque aumenta muito o risco de você engordar, acumular gordura visceral e desenvolver toda sorte de doenças metabólicas. Mas se você resume o impacto dos alimentos na saúde ao seu impacto glicêmico, e é isso que acontece quando você está monitorando os níveis de glicose, você corre o risco de cair nessa falácia de que o importante é simplesmente não ter impacto glicêmico dos alimentos e aí, quem sabe, se eu tiver uma pílula que evite isso, eu posso comer de tudo. Isso é uma falácia? Por quê? Porque indivíduos saudáveis não são prejudicados pelo impacto glicêmico e a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre o que eu penso no que diz respeito àqueles que já são diabéticos.
Na verdade, toda essa linha de pensamento, ela é centrada no modelo carboidrato-insulina, né? É uma hipótese carboidrato-insulina que, como você bem explica no livro Uma Dieta Além da Moda, ela não é incorreta, mas ela é sim incompleta.
Sim, bem lembrado. A ideia de que calorias são completamente irrelevantes desde que aquilo que você consuma não eleve a sua glicemia e, portanto, a sua insulina, ela é uma ideia que, posta dessa forma, ela é incompleta para dizer o mínimo. E o problema é que esse tipo de teoria simplista vai fazer com que pessoas queiram tomar a tal cápsula que a pessoa está vendendo para diminuir o impacto glicêmico, imaginando que assim elas podem comer bolo e biscoito recheado e mesmo assim perder peso ou não engordar. Isso é um argumento completamente falacioso, pessoal.
Então, acho que agora está na hora da gente falar o que, que é essa tal cápsula milagrosa. É uma cápsula natural, 100% vegetal. Deixa eu até pegar aqui a lista dos ingredientes para ler para vocês. O que está sendo vendido é uma mistura de 4 componentes ativos que constam dentro dessa cápsula. E aí tem um monte de ingredientes patenteados ali que a gente não sabe direito o que são. Mas a descrição é que um deles é um extrato da folha de amoreira. O outro é também um componente patenteado que contém flavonoides do limão ou da lima, aquele limão amarelo, sabe? Também tem polifenóis de 10 vegetais misteriosos, porque diz ali que é uma patente customizada dessa autora, né? Tem o nome dela. E também tem um extrato de canela. E aí o que chama a atenção, segundo a vendedora, a promotora dessa pílula mágica, é que ela alega que isso está tudo baseado em 25 estudos clínicos publicados em jornais líderes, peer-reviewed, que são feitos aí com mais de 1000 pessoas, e aí ela fala que tem essas moléculas patenteadas. Os ingredientes são 100% plant-based, 100% naturais e têm sido extensivamente estudados por metodologias gold standard, né? O estado da arte, confirmando a sua eficácia e mecanismo de ação para a redução imediata dos impactos de glicose ou glicemia no corpo humano. Ela ainda fala que isso cria um benefício a longo prazo. O que é no mínimo estranho, porque se a gente olha até lá no Instagram os comentários das pessoas que têm, felizmente, questionado bastante, né, esse novo suplemento, é justamente a eficácia da mistura desses quatro componentes que são incluídos dentro dessa cápsula, né? Existem alguns pequenos estudos de alguns deles individualmente, mas o que acontece quando eles são colocados juntos, num suplemento, nessas doses, nessa quantidade? E os efeitos deles combinados?
O que nos traz ao segundo tópico que eu mencionei no início desse podcast. Nós temos que falar sobre a questão dos suplementos. Pessoal, as pessoas são muito céticas no que diz respeito à indústria farmacêutica, mas a verdade é que fármacos, quando eles finalmente recebem a aprovação da regulação, né, seja da Anvisa no Brasil, do FDA nos Estados Unidos, do equivalente europeu, eles foram extensamente testados. Aí sim, em grandes ensaios clínicos randomizados envolvendo muita gente. E antes de chegar nesses ensaios clínicos, eles passaram por estudos de fase 1, que avaliam toxicidade e dose, estudos de fase 2, para verificar se existe alguma evidência de função biológica, para finalmente chegar lá nos randomizados fase 3. E precisa ter pelo menos 2 randomizados fase 3, mostrando eficácia e segurança, antes que uma droga chegue no mercado.
Ah, mas isso aqui não é droga, é 100% baseado em plantas, é 100% natural. E aí, né, as pessoas acham que tudo bem, é natural, não veio de uma fábrica, veio de uma planta, então que mal pode fazer?
Pois é, sabe o que mais vem de uma planta? Quando vocês pegam inseticida em casa, deem uma olhada no componente ativo do inseticida, tá ali, ésteres do ácido crisantêmico, é, da flor. Tá? Então existe uma série de substâncias tóxicas na natureza, então não vamos cair na falácia naturalista. O problema, pessoal, é que não existe regulação de suplementos. Eu sei que isso pode chocar muitas pessoas, mas a regulação que existe, ela não é uma regulação que exija nem eficácia e nem segurança, por incrível que pareça. Então é uma coisa extremamente frouxa, uma área cinzenta da legislação, e isso permite que as pessoas façam esse tipo de alegação definitivamente não baseada em evidência e simplesmente saiam vendendo. Muitas vezes vocês me ouvem falar sobre o perigo de se basear em mecanismos, pois é justamente o que ela faz ali. Ah, determinado componente vai reduzir a digestão do amido. Determinado componente vai alterar a secreção de insulina no seu pâncreas. Na verdade, nada disso é o suficiente para que a gente possa fazer as alegações que ela faz. Precisa o quê? Fazer uma formulação dessas e fazer um ensaio clínico randomizado. E as pessoas estão indo lá no Instagram e estão cobrando ela nesse sentido, né?
Sim, e ela mesma respondeu que não foram feitos ensaios clínicos da combinação desses quatro componentes mágicos dentro dessa cápsula e muito menos se sabe qual é o impacto disso a longo prazo.
Bem, desses componentes que tem dentro da cápsula, o mais estudado deles é o extrato da folha da amoreira. O extrato da folha da amoreira é um inibidor da alfa-glicosidase, que é uma enzima que digere o amido. Existe já uma medicação que passou por tudo que eu falei, por ensaios clínicos randomizados, aprovada há muitos anos, chamada acarbose. É uma medicação que bloqueia parcialmente a digestão dos amidos e, de fato, diminui o impacto glicêmico. Acontece que quando você vai ver os pequenos estudos feitos com o extrato da amoreira em seres humanos, há, de fato, uma redução do impacto glicêmico, mas não há redução da hemoglobina glicada.
Eu acho que é muito importante para as pessoas saberem o que é essa hemoglobina glicada.
A hemoglobina glicada é um exame que vai dar a média da sua glicemia nos últimos 60, 90 dias. E é o principal exame que a gente vai usar para ver como é que está o controle do diabetes do indivíduo.
Mas então, se esses medicamentos como a carbose e o suplemento com extrato de amora da folha da amoreira, se eles reduzem os picos glicêmicos de alguns alimentos, então por que que a hemoglobina glicada não melhora?
Então, no caso da acarbose, a hemoglobina glicada melhora, mas a acarbose é uma droga aprovada que passou por vários ensaios clínicos randomizados. Já o extrato da amoreira é uma acarbose, entre aspas, mais fraca. O efeito dela na glicemia claramente é um efeito muito modesto, a ponto de não ser clinicamente significativo. Então não basta reduzir apenas um pouquinho os picos glicêmicos. E aí eu sei que a pessoa lá no Instagram está dizendo que essa pílula dela, com essas coisas todas, reduz em 40% os picos glicêmicos. Mas mais uma vez, cadê os ensaios clínicos? Não existe. Isso é simplesmente uma alegação de uma pessoa que tem uma coisa para vender, né?
Sim, ela coloca lá os gráficos, né? De glicemia comendo um bolo de chocolate sem tomar o suplemento, e aí um outro gráfico bem mais flat, assim, bem mais estável, do mesmo bolo de chocolate depois de tomar o suplemento.
Sem falar que aquele gráfico que ela mostra lá no Instagram dela é o gráfico de uma pessoa, não sei se dela ou de alguém, mas não é um estudo científico. Então, na hora que eu estou propondo que as pessoas comprem o meu suplemento de $46, porque aquilo vai permitir que você coma bolo sem problemas, não dá para ser assim.
Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no Podcurso.
É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
Você pode conhecer os detalhes acessando drsouto.com.br/podcurso. Você falou antes que a carbose comprovadamente reduz a hemoglobina glicada a longo prazo, né? Então, pensando nos diabéticos, a solução não seria simplesmente tomar uma carbose? Estaria tudo bem?
Não, porque primeiro a carbose reduz pouco a hemoglobina glicada. E isso a carbose, que comprovadamente funciona, e funciona melhor do que o extrato da folha da amoreira. Mas o efeito é pequeno, por quê? Porque é uma fantasia isso, pessoal, uma fantasia de criança mesmo. Eu já comentei aqui que eu, quando era pequeno, eu pensava assim, eu queria ter uma torneirinha no meu estômago para que eu pudesse comer doce e o doce saísse direto pela torneirinha. O pensamento aqui é mais ou menos o mesmo, é um pensamento mágico de que eu vou ter uma pílula que vai acabar com os problemas relacionados a comer aquilo que eu sei que eu não deveria estar comendo. Então, vamos pensar o seguinte, para alguém que não é diabético, é metabolicamente saudável, está no peso, o impacto glicêmico em si não causa doença. Agora, para um diabético, consumir alimentos altos em carboidrato vai dar picos glicêmicos muito mais altos e duradouros. E, de fato, esses picos glicêmicos muito altos e duradouros que acontecem no diabetes, eles provocam problemas vasculares, eles aumentam o risco de aterosclerose. Mas a pequena redução desses picos glicêmicos que acontece quando você usa um medicamento como a acarbose não é suficiente para evitar esse dano. Muito menos essa mistura de canela com limão e folha de amora. Uma outra coisa muito, muito importante é entender que mesmo que você tenha uma medicação que realmente reduza de forma muito significativa o impacto glicêmico dos alimentos ricos em carboidrato, e veja, essa medicação não existe, mesmo que você tivesse, você ainda vai estar consumindo aqueles alimentos ricos em energia, pobres em proteína, que vão favorecer o ganho de peso, dificultar a perda de peso. A glicose elevada é o sintoma mais óbvio dessa doença chamada diabetes tipo 2, mas ela é uma doença de resistência à insulina, de síndrome metabólica, de excesso de gordura visceral. Então, mesmo que existisse um remédio perfeito, que você consumisse o bolo e a glicemia não elevasse, esse bolo ia para onde, pessoal?
Em outras palavras, mesmo se você conseguisse manter a glicemia estável o dia inteiro, e aí, por isso, você se permitisse comer tudo o que você quisesse, né? Ultraprocessados, Coca-Cola, tudo liberado, porque, afinal, o único foco seria, então, o impacto glicêmico. Essa pessoa não iria emagrecer, não iria perder gordura visceral e não estaria ficando mais saudável por conta disso.
Exatamente. Inclusive, eu gostaria de lembrar de uma medicação que também hoje é muito pouco usada, mas que muitos de vocês devem ter conhecido, o Xenical.
Pois é, até já usei esse negócio no passado, viu? Vergonha, mas eu usei. Eu achava que se eu simplesmente não absorvesse a gordura que eu comia, eu poderia comer batata frita e aí eu ia emagrecer.
Pois então, o Xenical, o que, que ele era? Ele era o equivalente do que está se falando aqui, só que para gordura. Uma coisa que impede a digestão das gorduras. O Xenical realmente tem uma certa eficácia nesse sentido, de modo que mais ou menos 30% da gordura que a pessoa come acaba saindo nas fezes. Qual a consequência? Diarreia, e um tipo de diarreia que frequentemente é impossível da pessoa conter, porque ela é uma diarreia feita basicamente de gordura. É um óleo, não tem como segurar. Quem está aqui ouvindo e já usou, provavelmente está tendo lembranças ruins, né, de acidentes constrangedores na rua. O que, que aconteceria se eu realmente conseguisse bloquear toda a absorção do carboidrato que eu estou comendo? Eu teria diarreia, eu teria cólicas, eu teria gases tremendos, porque aquilo que deveria ter sido absorvido no intestino delgado iria parar todo no intestino grosso, com as consequências que vocês podem imaginar. Então, literalmente, não existe almoço grátis, mas pior ainda, não existe sobremesa grátis. Tá certo? Se a gente está consumindo um monte de glicose, ela pode entrar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar na corrente sanguínea, mas ela vai entrar. E se ela não entrasse, ela estaria dando sim diarreias, cólicas e tremenda quantidade de gases. Coisa que provavelmente não acontece com esse suplemento. Por quê? Porque ele evidentemente não tem a eficácia que está sendo proposta.
A gente já falou que, em primeiro lugar, não se tem ensaios clínicos desses componentes todos misturados na cápsula, mas nem individualmente eles estão comprovados que funcionam de forma isolada, né? A gente falou também que os suplementos não passam por critérios rigorosos, então eles são produzidos também de uma forma não muito padronizada, o que gera dúvidas sobre a concentração de cada ingrediente dentro dessas pílulas. A gente também não sabe se existe algum potencial de toxicidade a longo prazo e muito menos se eles podem ser realmente úteis.
Isso que a Sari falou é muito importante, porque não é porque eu tenho dois componentes que em algum estudo pequeno mostram um mecanismo pelo qual eles poderiam ser benéficos, que se eu juntá-los numa mesma pílula, eles vão ser mais benéficos ou não vão ser perigosos. Não é assim que a coisa funciona na prática. Vocês querem um exemplo? Digamos que eu tenha dois componentes dessa pílula que ajam no mesmo mecanismo no corpo. Então, ao invés deles se somarem, eles competem entre si. Um pode diminuir ou anular o efeito do outro. Ou, às vezes, quando você combina dois componentes, eles interagem e podem gerar algo tóxico. Isso não é raro, pessoal. E aí vocês me perguntam, sim, mas isso não é assim com os medicamentos? Claro que é, só que os medicamentos foram testados em fase 1, fase 2 e fase 3. Eles passam por uma testagem rigorosa. Então, é muito comum a gente ter, hoje em dia, medicamentos que você vai olhar e eles são uma associação de dois ou três fármacos no mesmo comprimido. Aquilo não saiu da cabeça de uma pessoa lá no laboratório que resolveu misturar. A combinação teve que ser testada em fase 1, fase 2, fase 3, com dois ensaios clínicos randomizados mostrando segurança e eficácia antes daquilo chegar no mercado. E aqui vai o alerta, isso não vale só para esse suplemento que nós estamos falando aqui. Você tem que entender que suplementos não são regulados da mesma forma que os medicamentos. Tem muita gente por aí com a ilusão de que medicamentos alopáticos, indústria farmacêutica, é uma coisa terrível, então vou usar apenas suplementos. Primeiro, deixa eu tirar um pouco a ingenuidade de vocês, os donos dessas indústrias são os mesmos, das que fazem suplementos e das que fazem os medicamentos. A diferença é que eles podem vender o que eles quiserem e fazer basicamente qualquer alegação quando é suplemento, porque não é regulado.
Então a gente precisa acabar com essa ideia de que um suplemento natural, pelo menos mal, não vai fazer, né? Porque não é bem assim. Mas sabe o que eu acho ainda mais perigoso nessa ideia que ela vende? Seja pelo uso do suplemento ou seja simplesmente pela troca da ordem dos alimentos que, em teoria, permite as pessoas a comerem tudo que elas quiserem? Olha só um comentário de uma pessoa lá no Instagram dessa autora. Eu acho que o suplemento, no caso, pode ser muito útil para pessoas que viajam. Por exemplo, eu estou viajando para a Itália agora e eu adoraria ter esse tipo de produto para evitar os picos de glicemia. Eu não consigo manter a dieta quando eu estou viajando, então eu como comidas totalmente diferentes e é muito difícil cozinhar se eu estou fora de casa. E talvez eu não queira gastar tanto dinheiro para comer um bife num restaurante em vez de uma massa, no caso dela que está indo para a Itália, né? E aí ela continua dizendo que acha que esse produto é uma bênção para pessoas que viajam, porque você pode se permitir comer uma dieta não restritiva e ainda continuar saudável. Olha só o tipo de pensamento que essa ideia toda provoca.
Sem dúvida, eu acho que esse é o grande risco desse tipo de promessa. A falsa sensação de segurança que as pessoas passam a ter faz com que elas tenham comportamentos de risco baseado nessa ilusão. Isso aí acontece com outras situações também. Por exemplo, um tempo atrás circulou na internet, em sites de notícias, que uma startup americana tinha bolado um suplemento que faria com que você metabolizasse o álcool muito mais rapidamente, de modo que você poderia beber tranquilamente, tomar aquilo ali e não ficar bêbado. Vocês conseguem imaginar o tipo de consequência disso? Porque, primeiro, obviamente não é verdade, mas se as pessoas consumirem aquilo ali e acharem que elas não vão ficar bêbadas, elas vão beber e vão dirigir.
Ou elas vão beber muito mais até perceberem que estão ficando bêbadas, porque afinal esse é o motivo pelo qual muitas pessoas bebem, para ter a sensação da alteração que o álcool traz.
Exatamente. Então tem todo o potencial para não apenas ser uma coisa inócua, mas para fazer mal. As pessoas realmente se acreditarem que tem o suplemento que não vai dar picos glicêmicos, e se elas tiverem a ilusão de que o único problema de comer excesso de açúcar e excesso de amido é o pico glicêmico, bem, então toma aquela pílula e aí eu posso comer mais bolo do que eu comeria, eu posso comer mais sobremesa do que eu comeria, porque eu estou protegido pelo efeito mágico da folha da moreira e do extrato do limão e de vários antioxidantes patenteados. Então, em resumo, esse suplemento, se ele funcionasse, ele não seria relevante para indivíduos metabolicamente saudáveis, mas ele também não resolveria o problema dos diabéticos. Por quê? Porque a redução na glicemia que se vê com os componentes que efetivamente foram testados desse suplemento é uma redução tão modesta que não chega a impactar a hemoglobina glicada dessas pessoas. Além do que, a gente já falou no problema de que elas podem acabar comendo ainda mais açúcar e carboidratos por causa da ilusão. E para os diabéticos, em quem realmente é importante a gente diminuir o impacto glicêmico dos alimentos, a solução óbvia é comer alimentos com menor impacto glicêmico, ou seja, com menos carboidratos. E se nós quisermos tratar a causa do diabetes tipo 2 e da resistência à insulina, nós precisamos provocar perda de gordura visceral, emagrecimento. Simplesmente diminuir um pouco o pico glicêmico dos alimentos que a gente já não deveria estar consumindo não é a solução.
Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.